Take 2, bem-vindos, bom dia, mais uma edição do Discurso Direto, agora sim creio que em condições de podermos não só apresentar esta emissão, mas também de a conseguir gravar para mais tarde poder ter acesso ao podcast. Ricardo Santos do Bloco de Esquerda, Carlos Pedro Ferreira em representação do PP e Nuno Quiais em representação do Partido Socialista para uma conversa sobre autárquicas, também sobre a recuperação do Argos. Começamos na política, a apresentação da candidatura socialista há uma semana, o surgimento de uma candidata mediática, podemos dizê-lo, que vem do setor das artes, do setor cultural, Jacinta, como candidata número 2 da lista do Partido Socialista, o surgimento ou ressurgimento do PCP na cena política esta semana com uma comunicação sobre transportes a fazer-se notar também neste período já de pré-campanha, depois de uma ausência e de algum tempo em que não tínhamos ouvido falar sobre o Partido Comunista Português, sobre tudo isto e de tudo um pouco vamos falar. Ricardo Santos, bom dia, bem-vindo. O Nuno Quiais vai entrar mais daqui a pouco, está explicado por questões técnicas, mas vai cá estar. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Começamos a ter e vamos tendo estas notas, começando nesta do PCP, digamos que o surgimento de que o PCP não vai deixar de estar presente no ato eleitoral deste ano 2021, mesmo tendo mantido uma posição mais reservada, mais discreta, depois de ter perdido o seu assento na Assembleia Municipal.
Sim, antes de mais, bom dia a todos lá em casa. Realmente, em relação ao PCP, pois parece, eu estou a ouvir um bocado de eco, Carlos, ouço-me a mim próprio. Já está resolvido, obrigado. E estava então a dizer que, em relação ao PCP, é natural que houvesse aqui uma espécie de desaparecimento, tendo em conta que neste momento não tinha nenhuma representação nos órgãos do Conselho, mas isso naturalmente que não quer dizer que a própria orgânica do PCP, que é uma orgânica que ele, aliás, já está organizada há muito tempo, que agora ressurgisse em época de eleições e de campanha, naturalmente. Portanto, vieram fazer a sua proposta. Quanto à notícia que saiu em si, não tenho grande comentário a dizer, portanto, a questão da mobilidade não é uma novidade, nem é uma prerrogativa que o PCP esteja a trazer para nós. Portanto, quantas vezes já discutimos neste programa e noutras instâncias as circunstâncias em que se encontra a mobilidade em Ilha e sobretudo a mobilidade coletiva, não é? Portanto, aquilo que se alegava era a necessidade de uma rede de transportes públicos que servisse o Conselho, portanto isso está mais do que identificado, não está é resolvido e daí, portanto, percebo com toda a certeza que o PCP venha reclamar, ainda que acrescentando àquilo que já se tem feito, a importância dessa rede de transportes públicos. Agora, é um ressurgimento à cena política, não necessariamente um ressurgimento de ideias e propostas. E penso que o PCP, porque acho que já tenho louvado aqui que, dentro de um contexto de antipartidários, não é? E quer eu, quer o Carlos Ferreira, somos um bocado antipartidários, encontramos-nos sempre aqui neste momento, mas já que vivemos numa sociedade e numa democracia que funciona à base de partidos, eu volto a frisar aquilo que já frisei no passado, e há poucas semanas dizia exatamente a mesma coisa em relação ao CDS, que a importância, aliás, de balancearmos o jogo democrático, digamos assim, tendo uma representação efetiva de diferentes forças e diferentes estruturas. Portanto, a presença do PCP na cena política poderá acrescentar se de facto trouxer visão e proposta. Agora, se o PCP se apresentar sem novidade, digamos assim, ou com uma análise muito decalcada, muito centralizada, portanto, repetindo aqueles pressupostos que são nacionais e que se ouvem todo lado, talvez volte a esvaziar-se sentido e talvez o próximo resultado eleitoral não seja muito diferente do último e, portanto, acredito que haja aqui uma tentativa de reaparecer no cenário político, mas deve tentar fazê-lo, na minha perspectiva, pelo menos com novidade, portanto, destacando-se e não vindo aqui enquadrar-se numa política que já tem sido repetida aí.
Carlos Pedro Ferreira, surpreendido com este surgimento ou ressurgimento?
Bom dia a todos.
Há por aí alguns cortes, Carlos. Havia por aí alguns cortes, alguma falta de estabilidade, vamos ver se normaliza.
Conseguem-me ouvir?
Estamos a ouvir.
Ah, ok. Agora cortei a câmara. Eu estou aqui no meio do Douro e sequer tenho aqui pouca rede. Não me espanta, quer dizer, face aos últimos resultados, de facto, não havia lugar para aparecer, e agora que vai haver eleições, o PCP parece. Bem, se calhar, podendo eventualmente pegar e aproveitar de alguma forma este desentendimento do PS relativamente ao... Não é do PS, portanto, de haver aqui uma cisão entre dois potenciais candidatos e, portanto, esta conversa, como disse o Ricardo, relativamente à mobilidade, é uma conversa que não é do PCP, é uma conversa de todos os munícipes e de nós aqui neste programa que há 4 anos, 3 anos e tal, andamos a falar neste tema, portanto não é um tema novo, mas sim, não vejo que venha, enfim, que não, eu não tenho a esperança do Ricardo que traga alguma novidade à discussão. Acho que o PCP é um partido que nesta altura não é ilha, se calhar no mundo é um partido que se esgotou em si mesmo, portanto os seus ideais não são voltamos sempre ao mesmo, em tese ou em teoria algumas das ideias até podem ser bonitas, depois na prática a sua implementação nunca foi conseguida, nunca se conseguiu implementar nenhuma dessas ideias de forma pelo menos democrática. E, portanto, normalmente o que acontece, e em Ilha em particular, é uma ausência de uma ideia lógica do que é que se quer defender. Defendem-se agora, vamos pegar na questão da mobilidade, que já todos discutimos, não a rediscutindo, quer dizer, não trazendo nada de novo à cena, que senão puxando para cima da cena. Nas últimas eleições, o PCP perdeu o seu lugar até na Assembleia Municipal, portanto houve até declarações na altura, se bem me recordo, de algum quase pesar, tipo, olha, eu fiquei na altura com a ideia de que o PCP teria quase desistido, agora reaparece, e eu penso que uma das razões que pode levar a este reaparecimento é haver ali alguma janela de oportunidade com o problema ou com a questão dos candidatos do PS, portanto do Campo Largo e do Conde.
Já agora, a esse propósito, e fazemos a ligação também para outro dos momentos do passado fim de semana, que foram duas apresentações, uma da lista socialista, da candidatura socialista, e outro da apresentação do candidato do movimento Unidos para Fazer em São Salvador, em que curiosamente as teses apresentadas de um lado e do outro no fundo se direcionam a esse universo socialista, em que Campo Largo diz que o candidato do movimento é o único da continuidade sobre aquilo que é o exercício do poder em São Salvador, e em que o Partido Socialista, no Jardim Odino, diz: somos a única candidatura socialista de facto verdadeira e quase diria única naquele simbolismo mais oficial de bandeira. No fundo, falam para esse eleitorado que estão a disputar, de alguma forma. É assim, Ricardo?
Sim, eu parece-me... Atenção, devo começar, aliás, por dizer, por acaso frisas um pormenor curioso, porque durante a semana e durante estes últimos 15 dias, digamos assim, desde o último programa, foi um dos pormenores que, de facto, estive atento nas diversas notícias e apresentações de candidaturas. Essa alegação do único, eu devo dizer que, de facto, é a mesma palavra que utilizas, não é? O único que me tem feito alguma urticária. Porque, de facto, acho que, do ponto de vista da apresentação das candidaturas, continua a haver aqui alguma crispação. Eu até entendo que ela seja natural. Mas acho que esse discurso se acaba por tornar um bocado oco. Portanto, quando uma candidatura se apresenta como a única que é socialista, não tem necessidade de avisar. Portanto, essa questão está mais que resolvida. Aliás, já discutimos isto, se não há 15 dias, pelo menos há um mês, e o PS deve avançar com as suas candidaturas, não se preocupando com esta questão do se é único socialista ou não é. O Partido Socialista é o que é que tem a apresentar. Parece-me a mim que isso é o mais relevante. Da mesma forma como o argumento do único candidato da continuidade, da parte já da candidatura do Unir para Fazer, também me parece reforçar, é talvez a primeira vez, acho eu, que no discurso de Campo Largo, ou da sua candidatura, se faz então uma referência, ainda que indireta e disfarçada, ao Partido Socialista, que apresenta, como sabemos, uma candidata à Junta de Freguesia, que é Domingas, e que penso que terá, ainda não sabemos ao certo, mas terá talvez com ela, naturalmente, alguns membros do Executivo com algumas pessoas que estavam ligadas à gestão da Junta de Freguesia, portanto, que se tinha apresentado como uma candidata de continuidade. Ora, uma continuidade pode ser uma continuidade de projeto, não quer dizer que seja uma continuidade do ponto de vista do próprio candidato, mas portanto, de um projeto que, independentemente de ter o carisma capilar, que parece-me que também terá tido sempre o seu quê do Partido Socialista. Portanto, mais uma vez, quer dizer, este discurso, este bate-bola, este ping-pong, acrescenta pouco à vida política em Ilha. Portanto, muito mais interessante é, de facto, acompanharmos as propostas, as ideias dos candidatos, mas se quiseres fazer uma ronda, daqui a bocado falaremos, por exemplo, sobre a apresentação da candidatura do PS, no que diz respeito a Jacinta, por exemplo, este é um assunto...
Sim, já lá iremos, já lá iremos. Carlos Pedro Ferreira, só a propósito deste único, a continuidade... isto é um circuito mais fechado, mais interno?
Sim, eu acho que é um circuito, eu diria, um bocado, não querendo ser desagradável, um bocado oco, quer dizer, não há únicos, ninguém pode dizer que é o único candidato do PS, isto não existe, existem, quer o Campo Largo, quer o Conde, são do PS, não sei se eles tiveram alguma divergência ou não, houve uma divergência interna dentro do partido PS concelhio, e portanto, agora, e puxar, nem consigo como é que isto pode, de alguma forma, ser uma estratégia para ganhar eleitorado, acho que não, porque eleitorado sabe escolher por si próprio, não é porque lhe dizem este é o nosso candidato, este é o verdadeiro candidato do PS, o outro não é, isto é continuidade, o outro é descontinuidade. Eu acho que isto está tudo mal preparado e principalmente mal comunicado. A forma como isto está a ser comunicado e a forma como se faz, tipo, como se fosse uma espécie de uma guerrilha interna para fora. Quer dizer, uma guerrilha interna, um problema interno foi criado. Um problema que podia não ser nenhum problema. Houve uma opção do PS na escolha de um candidato, houve uma posição de um possível candidato do PS que não aceitou eventualmente as condições que queria ou que lhe propuseram e, portanto, apresentou-se como independente. Agora, fazer disto uma bandeira e uma discussão acerca de quem é que é o verdadeiro candidato do PS faz-me lembrar aquela rábula de Ricardo Araújo Pereira, que é aquela do eu sou o maior da minha aldeia, quer dizer. As pessoas, quando forem votar, não se vão, com certeza absoluta, nem pensar nesse tipo de mensagens, e eu acho que até pode ser contraproducente para o PS agarrar-se a um tipo de linguagem, estratégia de comunicação demasiado básico. Este é que é o candidato. Mas o que é isso? Pronto, se calhar o Nuno, que está aí, é capaz de explicar melhor. Para os ouvintes e para mim, e se calhar para ti, para o Ricardo, porque é que se faz uma abordagem desta situação? Então também não sabe.
Vamos confirmar se o Nuno já está por cá. Bom dia, Nuno.
Bom dia.
Já está ligado. Sobre esta fase inicial, eu não tinha ainda a noção de que o Nuno estaria ligado. Começámos com este ressurgimento do PCP e agora com estas apresentações do passado fim de semana, que também tiveram o seu quê de uma comunicação interna. Portanto, no fundo, de alguma forma, pedi-lhe que sintetizasse aqui a posição do Partido Socialista.
Relativamente à apresentação da candidatura do PCP, portanto, não seria de esperar.
Não é apresentação, foi uma tomada de posição, uma comunicação, que no fundo faz alertar a comunidade para a presença da CDU ou do PCP.
Sim. O que não é nada de novo, portanto, o PCP tem esta postura e eu acho que sim, que bem, ou seja, ele apresenta-se em quase todos os conselhos em termos nacionais, se calhar até capaz de ser o partido, não tenho números, mas dos que se calhar apresenta mais candidaturas autárquicas a nível nacional, vai de encontro àquilo que são a sua política definida centralmente, em que luta por ter a sua representatividade a nível local. Há 4 anos não o conseguiu, tem vindo a conseguir. Portanto, vamos aguardar, ou seja, as temáticas também que trouxeram, como já foi dito, também nada de novo, ou seja, é algo que andamos a discutir e que todos temos as nossas opiniões, e acho que sim, que se deve continuar a falar no tema, para que se possa concluir algo e implementar algo mais no âmbito da mobilidade e que se consiga, na realidade, apostar ou, entre todos, que era o ideal, não era? Conseguirmos aqui uma solução em que todos faríamos parte dela, uma solução inclusiva, algo que será sempre difícil de alcançar no Conselho de Ilha e fundamentalmente com esta governação. Relativamente às apresentações, acho que o que estão a falar neste momento é um não assunto, acho que não é isso que se tira das apresentações que foram realizadas. Portanto, o Partido Socialista realizou uma iniciativa com a apresentação pública, algo que já estava, que já era do conhecimento, foi só a apresentação dos seus candidatos, mais uma ação com estas restrições todas que temos nestes tempos de Covid. Portanto, estamos com algumas que são bastantes restrições para a realização daquilo que seria um ato de pré-campanha, e organizámos algo mais, diria, mais restrito, de âmbito reduzido, para formalizarmos e darmos a conhecer a todos aqueles que, e à comunicação social que fez o acompanhamento, para que desse a conhecer a todos os ilhavenses que não soubessem ainda quem eram os nossos candidatos.
Muito bem, temos aqui o essencial. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa sobre esta primeira fase. Incluiríamos aqui então a questão do surgimento de uma figura mais mediática, digamos assim, do campo das artes, a cantora Jacinta, cantora de jazz com carreira internacional, natural da Gafanha da Nazaré, que decide entrar também, digamos assim, nesta aventura da política ou nesta participação da vida política ativa como segunda candidata, número 2 da lista do Partido Socialista à Câmara de Ilhavo. Começando agora pelo Nuno Quiaios. Nuno, o que é que pode trazer de novo uma figura como Jacinta? Ao nível dos conteúdos, ao nível do mediatismo, da captação de eleitorado, da mediatização do ato eleitoral, o que é que pode vir daí de novo com o surgimento de Jacinta?
Antes de mais, assim, a Jacinta, não podemos reduzir a Jacinta a uma cantora de jazz com carreira internacional.
É uma cidadã.
É necessário reforçar toda a formação que ela tem, nem toda a área cultural, o que tem trabalhado. Ou seja, não ficamos única e simplesmente pela canção ou pelo jazz. A Jacinta tem uma vasta experiência cultural e, como é lógico, sendo uma doutorada na área, é normal que esteja mais do que preparada para poder ter uma visão e opinar sobre aquilo que é o estado cultural em que temos neste momento no Conselho, aquilo que é o que temos vindo ou que tem vindo a ser feito e aquilo que deve ser o caminho que o PS apresentará nas suas propostas para o futuro em termos culturais para o nosso Conselho. Portanto, a Jacinta tem tudo para, tem mesmo muito, muito para oferecer ao nosso Conselho. Portanto, o grande objetivo da Jacinta e do Partido Socialista nesta ligação e nesta candidatura é, uma vez mais, usar o ambiente autárquico, que é exatamente para isso que serve, tentar juntar os melhores para apresentar candidaturas fortes para que, na realidade, se faça, se mude, se altere e se crie. E é com base em todas estas premissas que a Jacinta foi escolhida para ser a número 2 do Partido Socialista nas eleições autárquicas, estando nós convictos que é uma excelente oportunidade para nós e para o município de Ilha.
Carlos Pedro Ferreira, uma novidade em toda a linha, sim, não, qual é a sua leitura?
Sim, foi uma novidade, quer dizer, nós já sabíamos isto desde o último programa, entre o último programa e este programa que eu fiquei a saber que a Jacinta iria integrar e iria ficar como número 2 nas listas do PS. Assim, eu não tenho nada, antes pelo contrário, não conheço a Jacinta, não conheço pessoalmente a Jacinta, é uma pessoa relativamente conhecida no jazz e portanto no Conselho de Aveiro, carreira internacional não lhe conheço, enfim, mas isso é pouco relevante para aquilo que estamos aqui a discutir. Acho que é aquilo que o Nuno disse pode ser importante, quer dizer, que é haver uma pessoa que não podemos reduzir, pois com certeza que não, a ser uma cantora de jazz, porque ser cantora de jazz, do ponto de vista político, não tem interesse nenhum. Ter um doutoramento na área da cultura, também, do ponto de vista político, não tem interesse nenhum. Podia ser uma coisa interessante, e pode ser. Aliás, não tenho nada antes, pelo contrário, contra a Jacinta, mas estou a dizer que o argumentário que tem uma pessoa com forte formação ou com alguma formação na área das artes, etc, etc, que pode trazer um grande contributo como número 2 numa autarquia, não me parece que colha grande apreço ou justificação, porque como consultor ou o que seja, haverá, podia ser, agora, como executiva, estando número 2, portanto, no fundo, se o PS ganhar, seria, imaginemos, vice-presidente da Câmara, isto é preciso ter outras competências que não ser ou cantora de jazz ou ter grandes competências na área da gestão de eventos ou culturais. Quer dizer, isso são coisas que não têm uma coisa a ver com a outra. Acho que a escolha, o PS saberá porquê, acho que a escolha tem a ver com algum mediatismo que a Jacinta tem em Ilhavo ou em Aveiro. Mas porque esse mediatismo nem sequer é um mediatismo a nível nacional. Se a gente perguntar aos portugueses quem é a Jacinta, acho que a maior parte dos portugueses não sabe. As pessoas daqui sabem, mas até eu sei, porque já não lembro exatamente porquê, mas ela deu aulas de canto numa escola de música que eu conheço. Tirando isso, já não se fala da Jacinta há 10 ou 15 anos, por exemplo. Não sei, já não lembro como é que ela apareceu.
Com Chuva de Estrelas há mais anos, Carlos Pedro Ferreira. Apareceu num programa de televisão chamado Chuva de Estrelas, na altura era novidade.
Há 20 anos apareceu, depois desapareceu, como milhares de pessoas que apareceram nesse tipo de programas, ou centenas de pessoas. Portanto, é uma cantora de jazz, okay, como há muitas. Não sei se tem um doutoramento, não sei em que é, mas eu acho que, pronto, não temos argumento nenhum para poder pensar que vai trazer uma grande valia ou uma pouca valia. É mais uma pessoa que pode trazer votos, poucos, com certeza que pode.
Aí creio que podemos discutir, de facto, essa questão da mediatização, do grau de conhecimento. Há ali um dado importante, que foi nesse trajeto musical. Creio que não haverá assim tantas cantoras que tenham gravado com a chancela que ela gravou e, portanto, com duetos como fez. E creio aí que há uma dimensão que no mundo das artes terá essa relevância. O mundo da televisão também dará essa, digamos, essa mediatização. Agora, medir isso em popularidade, creio que é mais disso que está a falar o Carlos Pedro Ferreira, não é?
Isso são dados relativamente objetivos sobre a sua prestação como cantora. E mais nada. Apareceu não sei quantos, gravou não sei quantos duetos, mas estamos sempre a falar. Não podemos resumir somente a cantora de jazz, mas é isso que se pode, consegue depois espremer a laranja, é o que vai dar, ou a laranja, ou o pêssego, ou a fruta que a gente quiser. É isso que as pessoas vão recordar. E mesmo esses duetos que tu falas, olha, eu ouço muita música e compro muita música e não tenho nenhum, nem me lembro.
Agora, o Ricardo Santos também, numa leitura sobre esta questão, falamos da tal mediatização. Ricardo, não sei se tem também essa noção, até que ponto é que o Partido Socialista, de facto, introduz aqui o fator novidade e com essa dimensão um pouco mais supraconselhia, se quisermos.
Sim, eu penso que novidade oferece, e portanto não retira essa novidade ao PS, mas queria começar, Carlos, por dar aqui um passinho atrás só para dizer uma coisa. Porque, aliás, o discurso em que começámos este debate, o Nuno, que lamento, mas tenho que me expressar neste sentido, a expressão de reduzir a Jacinta a uma cantora é uma expressão que não me agrada. Portanto, as pessoas não se reduzem quando falamos da sua melhor, da sua mais famosa, ou pelo menos da sua mais evidente qualificação. Portanto, a Jacinta só não é uma cantora, como na minha ótica é uma excelente cantora de jazz, Eu já assisti a um concerto dela há muitos anos, portanto, e foi a única vez, era ainda jovem, mas é uma excelente cantora de jazz, e, portanto, ela não se reduz pelo simples facto de ser uma cantora. Portanto, eu nem alinho neste tipo de seguimento. E depois devo dizer que, como não se reduz por ser uma cantora, também não se torna excelsa por ter um doutoramento em estudos culturais. Portanto, nós precisamos notar que, porque senão isto até, de certa forma, poderia enfraquecer, digamos assim, outras candidaturas que o PS apresenta, porque, quer dizer, os outros candidatos que não têm doutoramentos, nem mestrados, nem talvez licenciaturas, são menos candidatos por isso. Portanto, alegar a questão do doutoramento aqui, muito honestamente, na minha opinião, vale o que vale, não vale rigorosamente nada. É uma pessoa com carreira conhecida, portanto, uma pessoa que está marcada na sociedade pelos seus sucessos, é talvez neste momento, agora já não tanto, mas aquela que nos últimos anos talvez tenha sido a mais internacional artista ilhavense, e portanto esse mérito ninguém lhe pode negar, portanto não a reduz, pelo contrário, só dá evidências da sua capacidade e da sua qualidade enquanto pessoa humana, enquanto profissional. Não é o doutoramento em estudos culturais, que aliás, os estudos culturais, já convém aqui dizer, que é uma cadeira teórica, portanto nada tem a ver com gestão cultural, tem a ver com a teorização da cultura, estudos clássicos, estudos de património, portanto tudo isto tem a ver com a componente teórica, componente, digamos que, do ponto de vista académico da própria disciplina e não da sua aplicação prática num conceito político. Aliás, eu conheço perfeitamente o curso que a Jacinta fez, portanto o doutoramento em estudos culturais pela Universidade do Minho não tem qualquer componente prática da gestão cultural e, portanto, e isso remete-me para o comentário que ia fazer em relação à tua pergunta, que é, eu acho que a Jacinta poderá ser uma excelente candidata, não estou contra isso, agora terá que o provar é nas alegações que fizer até às eleições, e, portanto, naquilo que demonstrar da sua visão sobre a cultura ilha, qual é a sua visão, o que é que pretende, de que forma vai tratar as diversas temáticas, que prioridades dará agora que estamos perante a abertura de um novo quadro a comunitário com a Europa Criativa. Portanto, isto sim são informações relevantes e não o currículo per se da candidata. Portanto, sabemos que ela é, de facto, uma candidata mediática, no sentido em que aqui, e aqui até a única observação que posso fazer ao PS é que, de facto, parece tentar responder à popularidade de João Campo Largo com a popularidade de outros candidatos, mas isto parece-me uma estratégia, enfim, eu não sei se eu optaria por ela, mas é uma estratégia eficaz. Agora, a candidata por si, como digo, vale por ser uma cidadadilha, por ser uma pessoa que já deu provas do seu profissionalismo, que tem sucedido na vida e, portanto, poderá ter um projeto para a ilha. Agora, falta muito saber qual é esse projeto.
Mas nós, já agora, deixem-me só introduzir isto.
O doutoramento não acrescenta nada.
Deixem-me só introduzir isto, até porque a debate e neste debate político, e aí estamos todos de acordo, não estamos aqui a discutir os méritos de académicos ou vocais de cada um, estamos a discutir outra coisa. Mas esta coisa que eu queria trazer à discussão é um bocadinho esta tradição que em Portugal não era muito vincada até agora, e que nós víamos noutros países. Creio que em Itália, se calhar na França ou noutros países, em que figuras mais conhecidas do mundo das artes havia um momento em que entravam na vida política. E nós em Portugal não temos tanto esta tradição.
Porque eu penso que até agora lhes estavam fechadas, durante pelo menos boa parte dos últimos anos, tinham-lhes estado fechadas as barreiras partidárias. Ora, a falência dos partidos, que é uma coisa que não se gosta de discutir, mas que é uma realidade em Portugal, não é? Portanto, é, aliás, esses epifenómenos que abrem a porta, primeiro, aos números grotescos que temos de abstenção, aliás, peço desculpa, e também aos números que temos tido a aumentar do ponto de vista de partidos setoriais, como, por exemplo, o Chega, que vão captar os votos daqueles que não se revêem no sistema partidário português e, portanto, nas candidaturas que tipicamente são apresentadas. Óbvio que o enfraquecimento das estruturas partidárias, quer a nível central, quer a nível local em particular, que vão abrir a porta a candidatos de outros setores, que muitas vezes são apresentados pela sua própria aura pessoal, não é? Em substituição de um projeto político. Portanto, era também esta a referência que eu fazia há pouco. E daí que reforce. Agora, se de facto esta é uma tendência, penso que será uma tendência, portanto falamos aqui de candidatos independentes, esta será uma eleição marcada por independentes, se bem que há alguns independentes reféns de partidos, naturalmente, mas parece-me que é natural apresentar os candidatos, portanto os seus currículos, o que é que fizeram, quem são, o que é que têm para oferecer, não me espanta nada disto. Agora, mais do que frisar e fazer digamos que dos percursos profissionais e académicos aqui, a maior conquista, porque todos os partidos naturalmente apresentarão pessoas, e eu acredito aqui que todas elas, na minha opinião, seja que partido apresentar, vai apresentar pessoas, vai defender os seus galões, vai apresentá-las com a dignidade que merecem. Cabe-nos a nós respeitar esses percursos pessoais, académicos, políticos, mas do ponto de vista do projeto, do ponto de vista da novidade, qual é a sua visão? E era isso que faltava ouvir, e portanto eu ouvi até alguns dos comentários que foram feitos pela Jacinta, sem nunca perceber, e aqui sim posso fazer uma crítica, que é sem nunca perceber qual era a visão dela para a cultura para a ilha. Portanto, de que forma vão ligar com este novo quadro comunitário? O que se deve fazer com todo o investimento que foi e tem sido feito em ilha na cultura? Claro que este é um primeiro momento da apresentação de candidatura, e com certeza espero eu, e tenho sempre esse otimismo, que em momentos futuros haverá uma visão mais alargada.
Eu satisfaço essa curiosidade em breve uma entrevista que já estava, aliás, agendada com a cantora a propósito de uma campanha solidária.
Já trazes informação privilegiada.
Posso trazer alguma dessa informação, porque era uma entrevista que estava a ser agendada com a cantora a propósito de uma campanha solidária. Agora meteu-se esta costela da vida política e, portanto, não vamos inviabilizar a entrevista em função disso, e vamos apanhar, no fundo, este universo da cidadã para perceber, de facto, esse pensamento. E, portanto, em breve no programa Conversa cá teremos a Jacinta. Carlos Pedro, para fecharmos isto, para rematarmos a conversa, mais alguma nota?
A nota, eu daria uma nota em continuidade àquilo que disse o Ricardo, que de facto os partidos, e portanto neste caso o PS, foi buscar a Jacinta. A Jacinta poderá vir a ser uma ótima autarca. A questão é que nós neste momento, para além do facto dela ser uma cantora de jazz relativamente conhecida, eu não lhe conheço mais nenhuma qualidade para além dessa, e portanto nem eu nem mais ninguém. Ela ainda não disse nada. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser o melhor número 2 de sempre, mas pronto, mas vai ter que dizer alguma coisa, e vai ter que, pelo facto de ter sido apresentada de alguma forma com esta pompa de que é uma pessoa com doutoramento numa área da cultura, etc., que consiga colocar, e ficaria bastante contente, a cultura no Conselho de Ilhavo numa posição que até agora não tem tido. E, portanto, pronto, vamos esperar para ver. Não, acho que não há muito mais a dizer sobre isto do que esperar que ela fale e diga alguma coisa.
Temos aqui duas expressões bem portuguesas que ajudam a, digamos assim, a lançar este último comentário do Nuno Quiaios. Um tiro no escuro ou uma lança em África?
Sim, Carlos, antes de mais, para estar a comentar esse tipo de expressões, pelos vistos terei sido mal interpretado, quando disse o que disse sobre a Jacinta. O que eu quis dizer claramente, quis valorizar todas as outras qualidades que a Jacinta tem, tudo aquilo que ela tem para nos poder oferecer no âmbito da cultura, e não só aquilo que as pessoas o pudessem estar a ver, que o PS aproveitar-se para ela ser cantora e ser conhecida, até porque é bastante difícil, como vocês devem compreender, e por aí que se calhar não haja assim tanta gente da área cultural, ou pessoas que tenham, neste caso, uma notoriedade graças àquilo que são do ponto de vista cultural, ou da música, ou de outra arte, que acabam por não se querer juntar aos partidos ou querer fazer parte dos projetos, porque também têm as suas carreiras, têm as suas vidas próprias e não querem estar a juntar-se. Alguns aceitam fazer parte por convicção, porque querem dar à comunidade experiências, querem experienciar e também querem, ao mesmo tempo, contribuir para que a comunidade, na sua área, fundamentalmente na área onde as pessoas estão mais à vontade e que mais dominam, possam ter outro tipo e acesso a outro tipo de vivências. Neste caso, na cultura, a Jacinta não só como cantora, como com a formação que tem, que pelos vistos, como é lógico, há que desvalorizar a formação das pessoas, é sempre importante. Tanto o ideal era que as pessoas nem sequer tivessem formação, segundo o Carlos, mas pronto, mas isto é daquele tipo de não assunto ou não discussão que é debatido, ou seja, quando se apresenta alguém que tem bastante formação e que pode na realidade marcar a diferença, até porque não é só a questão do doutoramento, há todas as outras experiências que acaba por ter, desde do lecionar, ser professor também de ensino superior em várias disciplinas, em conviver e viver no mundo, que tem vivências, como é lógico, muito diferentes daquelas que nós temos, obrigatoriamente. É lógico que percebe, é lógico que discute, é lógico que participe em determinadas discussões sobre as quais nós vamos opinar única e simplesmente quando tivermos, como é lógico, como diz o Ricardo, e bem, vamos aguardar pela apresentação de propostas, e é isso que queremos fazer, e é isso que a Jacinta, conjuntamente com o Eduardo Conte, irão fazer, e iremos apresentar as propostas para a área cultural brevemente, portanto, a seu tempo, durante este período de pré-campanha e campanha, iremos dar os nossos passos para que as pessoas tenham acesso a propostas e não a discursos vagos ou ideias vagas. O Partido Socialista, ao longo dos tempos e no Conselho de Ilha, tem claramente apresentado sempre propostas muito claras, evidentes, e tem sempre fugido ao vago. Até se calhar, muitas das vezes, poderá até ser um defeito estarmos a apresentar propostas tão concretas e ideias tão concretas que queremos discutir com a comunidade. Não vamos impor, queremos sempre discutir, e essa tem sido sempre a nossa prática. Daí, portanto, queria só corrigir, porque, pelos vistos da minha primeira intervenção, isto não foi assim entendido.
Há o esclarecimento do Quiais. Eu junto-lhe o esclarecimento do Carlos Pedro Ferreira, que já esclareceu que não disse que era melhor não ter formação nenhuma. Portanto, vamos encerrar agora
não
aqui
esta...
Não foi
isso que interpretei das palavras dele, na realidade. Faltava dizer. A única coisa que, na realidade, ele referiu foi que não tinha experiência de gestão autárquica. Mas isso nenhum de nós que aqui estamos tem.
Sim, mas é só para esclarecer, porque é importante. Eu não disse que era melhor não ter, disse que a experiência que ela tem do ponto de vista da música e como cantora é pouco relevante para aqui, para as funções que ela se está a apresentar. Ou seja, isso não é relevante.
Sim, mas a formação que ela tem, não só como formação, como vida no âmbito da música e da cultura, porque ela não está só no âmbito da vida, também tem a vida académica, onde é professora universitária, sempre junto de formações culturais, de âmbito cultural, é normal que tenha, se calhar, opiniões muito próprias, né? E mais do que validadas com experiências do mundo, até porque não só lecionou no ensino superior em Portugal como no estrangeiro. Portanto, acho que esse tipo de opiniões, Carlos, não te ficam muito bem, até porque não estava habituado a esse tipo de opiniões da tua parte.
Meus caros, temos ainda aqui uns minutos pela frente e gostaríamos de falar do Argos, porque foi uma das notícias que marcou com alguma relevância também a nossa vida local e comunitária, com as pessoas interessadas, umas mais, outras menos, mas aquelas que são mais interessadas nos valores culturais associados à pesca do bacalhau reagiram, eu diria, na generalidade, de forma mais ou menos positiva, à recuperação do Argos, que já se chamou também Polinésia 2, esteve no turismo, voltou a Portugal, foi comprado pela Pascoal num leilão, está a apodrecer no cais bacalhoeiro, havia apelos, mobilização cívica também para tentar uma recuperação para o navio. Há quem ache que o navio deveria ser recuperado para navegar. A solução encontrada pela empresa Pascoal e Filhos e pela Câmara de Ilha, vi que foi alvo de protocolo, é a passagem da posse, digamos assim, desse, eu vou utilizar a palavra esqueleto, para a posse da autarquia, que o vai recuperar para o colocar como símbolo museológico em seco no Jardim Odino, ou seja, tentando fugir um pouco às despesas de manutenção de um navio dedicado à navegação e à sua conservação também. Já tem o navio Museu Santo André na água, agora quer ter um em terra para salvar esse património ligado à frota branca e àquela frota branca, diria, mais original dos três irmãos gêmeos, Crioula, Santa Maria Manuela e Argos. Qual é a vossa leitura sobre esta iniciativa, sobre agora um processo que se vai seguir para tentar um projeto, mobilização de vontades e 4 milhões de euros, que é o necessário estimado para a recuperação desta embarcação? Carlos Pedro Ferreira, a ideia em si é boa e responde ao problema que é a degradação de um símbolo da pesca longínqua?
É assim, eu estou fartinho de ver esse barco lá em frente ao meu escritório a degradar-se, que é, tenho ideia que ele até é uma réplica do Santa Maria Manuela, certo?
São iguais. É um gêmeo.
Um gêmeo. Já temos Santa Maria Manuela, penso que gastar 4 milhões num barco que é igual ao outro, que já está recuperado, que é da Pascoal,
para colocar. Já não é, Carlos, já não é. É da Fundação Francisco Manuel dos Santos e está em Lisboa.
Bom, então já não é, mas era aqui até há 3 ou 4 anos, ou 3 anos, estava lá de vez em quando ancorado ao pé do outro. Eu acho que se eu tivesse gastado 4 milhões de euros em Ilhavo, teria, tendo em conta que já temos uma réplica do barco igual, restaurada, que está em Portugal, eu não gastaria 4 milhões de euros num barco para pôr num jardim.
Aí está uma posição resumida já do Carlos Pedro Ferreira para lançar, digamos assim, o debate. Ricardo Santos, a sua opinião.
Ora, hoje para variar, Carlos, não estamos de acordo. Eu acho que esta é, aliás, apesar de ser apenas uma declaração de intenção, portanto, não se encontra o Executivo Municipal neste momento, em plena circunstância, não é, de avançar este projeto como um projeto e uma intenção. Portanto, ainda não existe a garantia de Fernando Cassoilo, naturalmente, da vitória nas próximas eleições autárquicas. E, portanto, este é um projeto a longo prazo, ou a médio prazo, não pode ser feito de um dia para o outro. E, portanto, no fundo, isto quase que é uma, digamos que uma proposta de campanha, uma proposta eleitoral. Portanto, é um projeto que está a ser estudado, um projeto que Fernando Cassoilo já terá negociado e, em tese, do ponto de vista da intenção, eu devo dizer que me parece uma excelente ideia. Primeiro, a recuperação do Argos é, de facto, uma medida que me parece importante. Este é um assunto que está há quase 15 anos, penso eu, o Carlos Teixeira, melhor que eu, se calhar, nos saberá situar no tempo, que tem vindo a ser discutido. Eu lembro-me perfeitamente, daqui há uns anos, ainda era jovem, de haverem blogs apaixonados na internet de pessoas que pediam para se trazer este barco de volta a Portugal quando ele estava ancorado, alguns nas Caraíbas, praticamente a estragar-se, sendo que ele faz parte de um trio importante da nossa história, de barcos bacalhoeiros, nomeadamente faz parte daqueles que se chamavam os Cisnes Brancos, e eu parece-me que esta salvaguarda cultural e patrimonial de recuperar o Argos e não o deixar na água, porque aí vamos ter um problema a longo prazo de manutenção, eu parece-me uma excelente ideia. Portanto, desse ponto de vista, em tese, e forço isto, em tese, parece-me um excelente projeto, até porque Fernando Cassoilo disse, e eu acho que isto não poderá ser feito de outra forma, um projeto destes, quer pelo enquadramento que tem, pela dimensão que tem, é um projeto que futuramente, se bem estudado e bem feito, tem a possibilidade de não representar um investimento direto para a autarquia de 4 milhões e, portanto, o investimento que vai ser, ou será, esperemos nós, cofinanciado, portanto, é aquilo que está a ser estudado e eu acho que existe enquadramento legal para isto, e, portanto, em tese, parece-me uma excelente ideia.
E a ideia, de que pode haver retorno, já agora, a ideia de que pode haver retorno, porque também é um bocadinho essa a imagem que passa, não apenas ao nível da contenção das despesas de manutenção, mas, no fundo, esta ideia de imitar, no fundo, a política seguida na Inglaterra, em Londres, em Greenwich, da Catissarque. Isto pode ter algumas pernas para andar?
Sim, eu penso que o projeto pode ter pernas para andar. Atenção, seria, parece-me, aliás, dentro da maneira como apresentaram o projeto, parece muito mais interessante assim do que se ele fosse meramente recuperado e colocado na água para daqui a 10 ou 15 anos estar outra vez ao abandono. E, portanto, este projeto em si, que parece-me um projeto muito interessante, devo dizer, e, portanto, acho que se inspiraram bem, é uma proposta que até surpreendeu. Agora, falta de facto é que, não digo isto, neste momento mais não é do que uma intenção de futuro. Agora, eu não duvido é que, do ponto de vista, por acaso há aqui uma falha de comunicação, parece-me, não é a primeira vez, há uma falha de comunicação de Fernando Cassoilo, quando não consegue comunicar este projeto e explicar logo à partida qual é a intenção dele, de que isto será bem, devias ter frisado a questão do financiamento, explicado o contexto em que isto irá ser feito, para que não haja aqui, porque eu de facto compreendo que muitas pessoas olhem para isto e pensem assim, oh, agora vamos gastar 4 milhões de euros a recuperar uma embarcação, quando ainda há tanto para fazer no Conselho. Claro que há tanto para fazer e tem sido feito, e mais há, sem dúvida alguma, para fazer. Mas isso não delimita que um barco tem tempo útil que não seja recuperado. E, portanto, eu acho que esta é uma aposta importantíssima. Claro que é como eu digo, isto é uma intenção, falta ver o projeto, falta ver quais são as soluções de financiamento para isto, como é que vai ser explorado, que retorno é que pode ter, se bem que eu devo frisar aqui que do ponto de vista cultural o retorno, como sabemos, nem sempre é um retorno financeiro, é um retorno patrimonial. Agora, eu devo salientar só um pormenor antes de dar aqui a voz a outro, Carlos, que é, na conversa que estava a dizer com o Carlos Pedro, falou-se também, o Carlos Pedro até disse, estou farto de ver este barco aqui a degradar à frente da empresa dele. E, de facto, facto, eu devo salientar, é pena, é que não seja o único, portanto, o que não falta neste momento no Cais Bacalhau, e esta é uma discussão que por acaso nunca tivemos e que um dia poderá ser oportuna, o estado em que neste momento se encontra esse Cais Bacalhau em Ilhavo, aquilo parece um cemitério, eu devo frisar, fora meia dúzia de barcos que lá estão, que ainda vão à pesca, isolados, nomeadamente os de Pedro França, portanto, acho que basta ir lá para vermos o cenário. Fora isso, neste momento aquilo parece um cemitério de navios. E isto sim também é uma questão preocupante, para a qual Fernando Cassoiro, se bem que não está diretamente sob a sua responsabilidade, mas tem influência política enquanto Presidente da Câmara de Ilhavo, deve utilizá-la na sua extensão total, porque de facto a APA, a Administração do Porto de Aveiro, tem deixado esta questão, que eu sei que é complicada, porque isto tudo parte de um péssimo negócio feito há uns anos atrás pelo Partido Socialista, que transformou a Martifer na única empresa em Portugal com capacidade para receber estes barcos que estão, pronto, vão para o lixo, que vão para abate, e portanto neste momento não há em Portugal, como eles já não têm capacidade e têm esse monopólio, que é uma coisa que nos faz ainda hoje alguma urticária, mas existe, temos esta circunstância pelo país, em particular no nosso Cais Bacalhoeiro, que é uma coisa que podia ser, aliás, uma grande atração, podia ser, já se falou há anos, ainda neste mandato, num projeto também museológico para o Cais Bacalhoeiro, mas neste momento, quer dizer, é quase anedótico chegar àquele espaço, ver o estado em que ele se encontra, é de facto uma grande preocupação e eu...
Podemos dedicar um programa, mas agora para mantermos o rumo, Ricardo, da nossa navegação centrada nesta questão cultural e porque não temos muito tempo, Nuno Quiais, já vou outra vez daqui a pouco ao Carlos. Nuno Quiais, uma primeira leitura sobre esta opção assumida, digamos assim, sob a forma de um protocolo e a tal declaração de intenções, se quisermos tomar desta forma, com Câmara e empresa proprietária, que vai deixar de ser proprietária e vai passar a embarcação para a posse da autarquia.
Bem, eu até no seguimento do que disse o Ricardo, portanto, na realidade é pena que projetos deste género não estejam debatidos de forma alargada para que se consiga arranjar enquadramentos antes de os apresentar. Portanto, faço uma leitura, como fez o Ricardo, é claramente uma proposta de campanha, porque tem uma grande falta de base. Ou seja, também só para corrigir ligeiramente ao que foi dito pelo Ricardo, o protocolo foi assinado e já foi ratificado ontem em reunião de Câmara, portanto é aqui um trabalho do Executivo, claramente para levar em frente e olhar a melhor forma para arranjar financiamento para a realização, sem sequer saber o que vamos ter no próximo quadro comunitário, se vamos conseguir ter enquadramento ou não, daí que se faça uma leitura de que seja uma proposta de campanha. Olhando para aquilo que já existe, e um bom exemplo seja dado, é lógico, pegando num exemplo muito bom, que é o caso do Catissarque, na realidade é uma atração, ou seja, em Londres, ao visitar-se Londres, é uma das opções que nos dão para irmos visitar. É um espaço muito agradável, é um barco com história, há muitas visitas, portanto, se nós conseguíssemos com este tipo de iniciativa arranjar financiamento para a realização de um projeto similar, neste caso, alusivo àquilo que é a nossa história e alusivo à pesca do bacalhau, em que nos iríamos claramente especializar, já somos claramente, é a terra da pesca do bacalhau, portanto, mas passaríamos a ter um núcleo museológico ainda mais vasto, uma melhor oferta, sendo feitas nas condições, ou seja, o projeto em que é apresentado, pelo menos nos desenhos engraçados que são feitos sobre a futura localização em seco, aquilo que seríamos ter a oferecer de âmbito cultural, portanto, nesta área, é lógico que seria uma grande mais-valia do ponto de vista cultural. Agora, como diz o Carlos, estamos a falar em 4 milhões de euros. Se tivéssemos estes 4 milhões de euros para gastar noutros projetos, é preciso não esquecer que o local onde se irão buscar, ou seja, onde se irá financiar um projeto deste género, será com verbas que não poderão ser alocadas a outro tipo de áreas. Portanto, não estarão a ser deixadas de fazer obras de necessidades básicas para o investimento neste projeto. Também não podemos entrar neste tipo de demagogia. Agora, só tenho aqui, em termos de projeto, acho que foi pena não ter sido uma discussão mais alargada para o solucionar de um problema que temos, que neste caso era um problema existente por parte de uma empresa privada que era quem era a proprietária, e quem é ainda a proprietária do barco. Portanto, acreditamos que, ou acredito que, acabe por ser uma boa solução. Agora, não deixo de ressaltar a mesma falta de discussão deste tipo de projetos, ainda por cima, que acabam por envolver muito dinheiro, e claro que depois ouve-se logo, claro, rapidamente, a crítica é fácil, 4 milhões de euros para gastar nisto, quando falta saneamento, quando não temos o saneamento em ilha completo, quando não temos isto, aquilo. Ou seja, acho que depois temos uma discussão junto da população daquilo que não se quer discutir, em vez de estar a pensar de outra forma. Se fosse algo que tivesse sido discutido ativamente, se calhar não iríamos falar na questão financeira, porque na realidade só se executa quando houver linhas de apoio comunitário para se poder realizar um projeto deste género.
Podemos dizer que a grande plataforma de discussão até era de domínio cívico, uma plataforma que tinha, creio que, 5, 6 mil pessoas, entre até familiares de antigos arquitetos que estiveram na origem da construção naval na Holanda, e, portanto, gente que estava interessada e mobilizada para essa recuperação, ou pelo menos para combater a degradação. E já agora, que se afirmaram esta semana de alguma forma surpreendidos, porque de repente a solução apareceu e essas pessoas que andavam nesses apelos acabaram por ser, quase diria, ultrapassadas pela direita. Carlos Pedro Ferreira, tinha pedido há pouco também para voltar ao tema, depois de ouvir o Ricardo e o Nuno Quiais, mais alguma nota?
Sim, tenho uma nota que eu não quero ser mal interpretado quando eu digo... Eu reagi a isto, que é muito simples. 4 milhões de euros para recuperar um barco que temos uma réplica, eu não tenho nada contra, antes pelo contrário, a preservação do património, etc, etc, etc. Mas nós não podemos, porque senão o mundo desaparecia, nós não podemos ter tudo em duplicado e replicado. Sei lá, em Itália, nós temos muitos monumentos, em Portugal, há coisas que não faz sentido, eu não consigo perceber. Uma coisa é dizer assim, bem, isto não vai ter custo nenhum, porque vamos buscar fundos comunitários, estes fundos não iam para outro lado qualquer, etc, etc. Se nós já tínhamos aqui um barco, foi recuperado para Pescoal, custou, imaginemos, 2 milhões, se queríamos ter o barco, em vez de ir para uma fundação, a Câmara de Ilha comprava o barco. Agora vai recuperar outro barco, ficamos com dois barcos iguais, com a mesma, são gêmeos, e agora vamos ficar com um barco em seco, podíamos pôr o outro em seco também. O que eu estou a dizer... Eu acho que é fácil de perceber, não é demagogia. É que, se de facto é importante preservar o património e aquilo que nos identifica como concelho, também temos que perceber que há outras coisas, para além dos barcos. Ainda por cima, porque este barco é igual ao outro, eu volto a frisar isto, é igual ao outro, e só não está cá porque nós não quisemos, porque podíamos ter comprado, nós concelho, não é? Custa-me a perceber que, sendo 4 milhões, eu... conseguiria gastar 4 milhões noutra coisa mais interessante do ponto de vista dos munícipes e do ponto de vista até, provavelmente, do ponto de vista cultural ou de preservação de património. É tão simples quanto isto.
Uma discussão que fica por fazer, e também já não vamos ter tempo de a fazer hoje, e eu creio que já deram aqui também algum sinal disso, é que plano ou o que é que enquadra no fundo também esta ideia e essa expansão da museologia, não é?
Deixa-me só terminar com uma... Só para fechar este assunto, que é... Nós temos o Santo André na água, não é? No Odino, que foi recuperado, ele já foi... Agora voltou outra vez, porque teve uma segunda recuperação. E esse navio está ali, é um navio museu, terá algumas características do ponto de vista que eu não conheço, porque navios como aqueles também há muitos e não os podemos recuperar todos, não é?
Pesca do arrasto lateral, digamos que foi na altura aquilo que o notabilizou. E no certo. Caso do Argos falamos dos lugres bacalhoeiros que utilizavam vela e, portanto, aqui também aquela pesca mais tradicional com recurso aos dóris.
Certo, mas nós temos ali, mesmo para fechar, no caso bacalhoeiro, como disse o Ricardo, a maior parte, não diria, tirando os navios do Pedro França, os outros estão ali a apodrecer e vamos, assim, agora, quantos daqueles navios nós vamos querer recuperar? Também. Porque também fazem parte da história, não é? Todos eles fazem parte da história. Todos eles são, não são iguais a outros.
Agora fica a faltar um de arrasto pela popa.
já deviam fazer essa, parte, era do Abate. Alguns já deviam era ir para Abate. Atenção que o Lugre, não comparemos o Argos a outras coisas que estão por ali, que só estão por ali porque não há sítio onde os abater. São discussões diferentes.
E alguns estarão à ordem dos tribunais.
Claro.
Sim, mas isto estou a dizer na escalada de uma coisa destas, há de haver alguém que possa achar que um determinado navio que está ali faz parte da história. Por uma razão qualquer. Porque foi o primeiro não sei de quê, porque foi o último de uma época, porque... Quer dizer, isto depois nunca mais acaba. Mas eu volto a dizer, nós, sobre aquele navio, já temos uma réplica. Igual. Não é parecida, é igual. Eram gêmeos. Está salvaguardada a história.
Meus caros...
É verdade, o Carlos tem razão, já está salvaguardada. Agora, infelizmente, a Pascoal está, neste caso, resolveu um problema, resolveu dois problemas. Um fez um investimento e vendeu à Fundação, vendeu, neste caso, a Jónia Martins ficou com o barco, com o navio, neste caso, podia ter sido o município se houvesse alguma linha para o poder ir buscar. E agora deste, tinha que, na realidade, desmantelá-lo. Agora, também temos que ver que, a partir do momento que o outro não faz parte, neste caso, do património, ou seja, até neste caso, nem sei se havia condições para o adquirir, porque se calhar os valores que estamos a falar serão valores bastante diferentes.
Só de recuperação acima dos 12 milhões, portanto, mais tripulação para fazer navegar.
E mesmo que fosse adquiri-lo para o colocar a seco, portanto, se calhar eram valores muito superiores, e não sei se havia enquadramento para o tipo de projeto. Ou seja, mais uma vez, isto é claramente uma proposta, pronto, de campanha, porque se entre nós os três aqui poderíamos dar imensas opiniões e dar opiniões do que fazer, o que não fazer, começar, seja mais do que isso, era colocarmos a comunidade a discutir e se calhar esta solução estar encontrada e ser apresentada por todos. Ou seja, era um conjunto, algo que infelizmente não acontece.
E a comunidade, no fundo, e era isso que eu estava a dizer há pouco, foi discutindo, só que estamos a falar, de facto, de circuitos aparentemente paralelos, não é? Que não se tocaram ainda, diria eu. Fica essa questão para futuros debates, a propósito, lá está, da política cultural, e vai sempre tudo bater também esta questão da política cultural. Agradeço a vossa presença. Ainda não temos a certeza se será dentro de 15 dias ou dentro de 3 semanas. Vamos ver se no próximo fim de semana, que há também uma ponte, teremos aqui o programa Canal Central com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro, mas dependendo dessa calendarização, ou dentro de 15 dias ou dentro de 3 semanas, cá estaremos para mais um discurso direto. O agradecimento, e o programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Bom fim de semana para todos.